da Venezuela, de vários países, não possam ser extraditados. E, portanto, infelizmente também. E, portanto, aqui esta formulação feita assim, para além de que colocava em causa a maioria dos nossos acordos e tratados de extradição com esses países, não consegue acautelar um objetivo importante, que é também garantir que a justiça é efetivamente feita, preferencialmente no local onde o crime foi cometido, podendo haver depois, obviamente, casos em que o próprio Estado assegura a administração da justiça. Mas esta é a formulação que eu penso que merece ser revista. Porque uma coisa é, se a gente disser que não admitimos extradição para casos em que vai haver sujeição à tortura ou um risco sério de vida. Esta é uma formulação e, eventualmente, aceitável. Outra é dizer que também não o fazemos onde houver a mínima suspeita de que os tratamentos possam ser desumanos e degradantes, ou então tem que ser concretizada de forma muito eficaz esta formulação, porque senão significaria, como disse, que para a maioria dos países do mundo não europeus e até da América do Norte podia ser amplamente colocado em causa se poderíamos ter extradição ou não, e isso poderia dificultar muito a administração da justiça. Quanto ao ponto 10, estamos de acordo, de facto, há haver alguma alteração que faz sentido é que se feche a porta após a palavra refugiado e não necessariamente no refugiado político. A proposta do PCP é uma questão de natureza essencialmente política, e a Sra. Deputada Alma Rivera também o deixou aqui claro, porém há um dado interessante, que é um exercício que podemos fazer. Vamos imaginar que Bin Laden tinha nacionalidade portuguesa, o que também não é difícil hoje em dia. Mas vamos imaginar que ele tinha nacionalidade portuguesa e que em 2001 tinha sido preso em Portugal, porque depois de cometer os atentados tinha decidido vir a Lisboa passar uns dias de férias. E era preso em Lisboa. Tinha sido condenado, porque não podia ser extraditado, tinha sido condenado a 25 anos de prisão. Significava que o Bin Laden, apesar de ter morto 3 mil pessoas em território norte-americano, não podia ser entregue aos Estados Unidos, nem extraditado, tinha que ser julgado em Portugal com uma pena que estaria a acabar agora. O que significaria que dentro de uns dias, provavelmente, com toda a certeza em Portugal já estaria cá fora, mas vamos admitir que seria dentro de uns dias ou dentro de 2 anos e 3 meses, seria posto em liberdade. E eu penso que ninguém que olhe para isto com algum pragmatismo pode aceitar que isso acontecesse. E, portanto, este seria um problema que a proposta do PCP de proibir toda a extradição ou a expulsão de portugueses acautelaria, porque de facto eles podiam ser julgados cá, como disse o deputado Alma Rivera, isso podiam, mesmo com dificuldades de prova, mas isso há convenções para isso e em termos de obtenção de prova. Mas chamo-lhe a atenção para duas situações, na nossa perspectiva. Uma, a dificuldade em alguns crimes recolher prova que não no país onde o crime foi cometido, e este é um entrave probatório muito grande, está bem estudado e bem documentado em vários tratados e em vários estudos sobre esta matéria. Dois, e mais grave, ia criar zonas de impunidade em casos de terrorismo e de criminalidade grave organizada. Quem diz o Bin Laden diz um grande narcotraficante internacional, como aliás tivemos ainda o ano passado, do Brasil, em Portugal. Ou outros que tenham morto centenas de pessoas, ou até criminosos de guerra, que poderiam ter a nacionalidade portuguesa, como aconteceu com muitos, após a Segunda Guerra Mundial. Segundo a proposta do PCP, eles nunca poderiam ser extraditados. Portanto, não nos parece uma solução aqui aceitável. Segunda questão, a proposta do PCP, número 3, conforme disse a deputada Catarina Rocha Ferreira, na verdade iria acabar, embora essa possa pareça ser a intenção do PCP, na verdade iria acabar com todos os compromissos europeus portugueses em matéria de entrega de cidadãos. Porque, repare, diz que não pode nem a extradição nem a entrega, e portanto a mesma questão que coloquei ao deputado João Coutinho de Figueiredo, que está a incluir também o mandato de detenção, a entrega europeia, no âmbito do quadro penal europeu. E diz que não poderia nunca entregar ninguém que, segundo o Estado de Direito requisitante, tivesse pena ou medida de segurança de caráter perpétuo. Ora, a grande maioria dos países europeus tem prisão perpétua. E, portanto, basicamente o que acabaria aqui é nós não entregávamos mais cidadão nenhum da Europa. Portanto, desde crimes de fraude fiscal na Alemanha até crimes de colarinho branco na Estónia, nós deixávamos de entregar pessoas. O que ia ter uma implicação direta naqueles que também deixariam de entregar portugueses. Porque havia imediatamente, naqueles que escapam à justiça em Portugal e que vão para um espaço onde não há fronteiras, portanto, rapidamente, se colocam para lá, que também não entregariam, porque se Portugal não entrega, eles também não os entregariam. E, portanto, estaríamos a julgar em Portugal, por exemplo, um crime que um português tenha cometido ou outro de fraude fiscal na Alemanha, o que não faz nenhum sentido, objetivamente. Não, nem só do ponto de vista probatório, como do ponto de vista processual, como até do ponto de vista da danosidade, que é outra das regras do direito penal, é a danosidade. Ora, um crime de fraude fiscal, por exemplo, que é um crime de dano, que é um crime de impacto, significa que o Estado alemão é que foi lesado, mas o Estado português é que o está a julgar. Isto não faz muito sentido do ponto de vista penal. Agora, não faz sentido tecnicamente, há uma orientação aqui política que é, no fundo, e assim pode ser reconhecido, acabar com todos os mecanismos de entrega, porque era isto que esta proposta do PCP faria, ao bloquear praticamente a entrega a todos os cidadãos em casos em que tenham penas de caráter perpétuo. Porque o PCP nem sequer diz, nem se refere ao caso que em caso concreto possa merecer a pena de caráter perpétuo. E aí a Sra. Deputada Alma Rivera até referiu que, evidentemente, no Estado de Direito não faz sentido definir à partida a pena que um tribunal aplicará, como aconteceu erradamente connosco, no caso do terrorista indiano, que era para ser extraditado, depois foi, e de facto deixou o Estado português muito mal. Mas na proposta do PCP, então, o que se retira daqui é que em qualquer Estado onde haja prisão perpétua na Europa, nós não entregaríamos nenhum cidadão. O que significa que não entregaríamos a 2/3 dos Estados europeus. E, portanto, isto seria o fim do mecanismo europeu de cooperação com Portugal. E aí, com grande dificuldade para a nossa administração da justiça nessa matéria. E mesmo do ponto de vista processual, não faria muito sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já porque apresentei a nossa alteração. Quero agradecer à deputada Isabel Moreira e à deputada Catarina Rocha Feira terem feito a apresentação da nossa alteração ao antigo número 9, que eu esqueci-me de fazer, e consiste, de facto, na eliminação do adjetivo político no que diz respeito ao Estatuto do Refugiado. Queria-me apenas pronunciar sobre as alterações dos outros partidos que não fiz na primeira intervenção. Relativamente à alteração proposta pelo Chega, que exige a comprovação e a sustentação das circunstâncias de pedido de asilo, em nossa opinião, isso já está suficientemente coberto pelo artigo 15º da Lei do Asilo, que define os deveres dos requerentes, quer no que diz respeito à fundamentação do pedido, quer no que diz respeito à apresentação de prova, incluindo testemunhas, que é o que está previsto no seu número 2, portanto, do nosso ponto de vista, isso é redundante. O Bloco de Esquerda vem levantar um assunto importante relativamente ao Estatuto do Refugiado Climático, e achamos que merece atenção, mas a nossa opinião não na Constituição. Portanto, isto é muito mais sistematicamente bem inserido na tal Lei do Asilo, na Lei 27 de 2008, nomeadamente no alargamento daquilo que o artigo 7º prevê de proteção subsidiária e prever as questões climáticas, sendo muito sensível ao argumento da deputada Catarina Rocha Ferreira de que há linhas de confusão grandes entre o refugiado climático e o refugiado económico. E que, portanto, exatamente porque precisa de identificação, eu preferia que se fosse tratado na Lei do Asilo. Relativamente à alteração que o livro propõe, faço minhas também as palavras de alguns dos que intervieram antes de mim, e acho que não é necessário constar da Constituição, e sendo que a definição do Estatuto de Refugiado, como nós ali o temos, permite depois incorporar no próprio Estatuto estes tratados internacionais que aqui são mencionados. O PCP faz várias propostas de alteração. Muito rapidamente, estamos de acordo com a proposta de alteração que fazem ao número 3. Achamos que aquela proposta de alteração que fazem ao número 4 já consta da lei, nomeadamente, Sr. Deputado, isto aqui vai ter que acreditar nas minhas notas, porque eu não sei o que é que está aqui, no Código Penal, artigo 5º, número 1, a linha E, subalínea 3. Já está, portanto, a jurisdição de tribunais portugueses para julgamento de cidadãos que não possam ser extraditados. A vossa proposta de alteração ao número 5 parece-nos também correta, é que prevê a necessidade de haver uma autoridade judicial a determinar a extradição ou a entrega. E relativamente ao número 7, voltamos a achar, à semelhança do que referimos aqui para a alteração do Bloco de Esquerda, que há redundância na proposta de alteração e, portanto, essa não iremos acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Palavra à deputada Alma Rivera, se o entender fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu vou começar, então, se calhar, por aquelas que foram as questões colocadas à nossa proposta e depois também queria fazer algumas considerações sobre as restantes propostas feitas. Eu, relativamente àquilo que é colocado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, nós entendemos que as razões humanitárias, tal como já foi em tempos consagrado, são muito mais amplas e permitem ter um nível de proteção que é a proteção do refugiado e do estatuto que ele tem hoje. A questão é que a proteção subsidiária, que é aquela que é atribuída, por exemplo, a quem, por exemplo, fuja de uma guerra e não seja propriamente perseguido por razão de defesa de princípios, de ideias, enfim, está ao abrigo da proteção subsidiária, que é, digamos, o segundo nível de proteção. E, portanto, nós não entendemos que se deva fazer essa graduação, uma vez que as razões humanitárias podem abarcar diversos aspectos, nomeadamente ficar sem chão, literalmente, como aconteceu, julgo, numas ilhas. Há um caso, que agora não sei precisar, em que, no fundo, aquilo que se está a discutir é porque é que não lhe é dado o estatuto de refugiado se a pessoa literalmente ficou sem o solo da sua ilha. E foi-lhe negado, efetivamente, ao abrigo daquelas que são hoje as considerações sobre o que é um refugiado, o que também nos faz refletir que talvez esses parâmetros ou esses critérios estejam desadequados da realidade que temos hoje em dia e que se prende com muito mais aspectos do que não só a perseguição política propriamente dita. E, portanto, nesse sentido, entendemos que as razões humanitárias permitem, no estatuto privilegiado do refugiado, do asilo, por razões humanitárias, introduzir as diversas razões pelas quais deve ser concedida essa proteção. Relativamente à questão de... Nós não estamos propriamente aqui a colocar que há uma impunidade, pelo contrário. Aliás, quando nós voltamos a colocar precisamente no número 4, que a lei portuguesa assegura a competência dos tribunais, estamos a dizer que estas pessoas não vão ficar por julgar. Agora, se nós entendemos que cidadãos nacionais que se encontram no território português, em geral, devem observar determinadas garantias e que devem ser julgados ao abrigo de uma determinada lei penal, não há nenhum motivo para suspendermos essas nossas próprias considerações, que são, em grande caso, também humanistas, a propósito de outros, a propósito de um pedido de outros países. E, portanto, essa limitação tem que ser garantida. É verdade que isto põe em causa o que diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, mas nós também achamos que a quem deve ser imputada essa responsabilidade é a quem o fez como um pacote de pegar ou largar, e, portanto, e que não admite reservas nenhumas, nomeadamente em matéria de penas. E é nesse sentido que a crítica deve ser feita, porque se o TPI fosse efetivamente aquilo para que se em primeiro momento se propôs ser, nós também achamos uma justiça equitativa, equidistante, capaz de independentemente de pressões políticas, económicas, decidir, mas não é isso que se verifica pela prática. E, portanto, de facto, não é um risco que nos pareça valer a pena o sacrifício. Ou seja, sair do TPI não nos parece suficientemente grave para que nós sacrifiquemos direitos fundamentais, e uma concepção que temos também da política criminal, de que de facto até nos orgulhamos. Bom, foram aqui colocadas questões, eu acho que já acabei por responder quanto ao facto de não se tratar de nenhuma impunidade. Pelo contrário, estamos a dizer que, e aí é importante também que se diga, quando se coloca no plano das hipóteses um cidadão português, um cidadão que esteja noutro país tenha cometido um crime, estamos a falar de, é preciso que seja um cidadão português, ou seja, um cidadão português em território nacional. Essa é que é a questão. Ou seja, há já a partir de uma limitação dos casos a que isso é aplicável, e, portanto, não julgamos que estas não são propriamente críticas que façam muito sentido, sendo que, em última instância, há de facto uma opção, que é a forma como nós olhamos para a importância ou a dignidade que devem ter alguns princípios penais e de